Olá, você está ouvindo a terceira temporada do podcast Você, Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, eu sou escritora, geminiana e uma curadora de boas histórias. Aqui você vai encontrar perguntas infames, pensamentos aleatórios, dúvidas, certezas, vida real e muitas, muitas pessoas interessantes. Vem comigo! Olá, hoje eu vou conversar com a Karina Bacelar, autora do livro As Despedidas. A Karina é minha amiga, a gente se conheceu em oficinas de escrita, hoje a gente participa de uma confraria de escritoras, que é coisa chique, né? E hoje eu trouxe a Karina para conversar sobre o livro, sobre ela, mas primeiro eu vou pedir para ela se apresentar. Pode se apresentar, por favor.
Oi, Carla. Primeiro, prazer enorme estar aqui. Escuto seu podcast. Acho super legal esse trabalho que você faz dentro e fora, né? Dessa plataforma. Bom, eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco não convencional, porque a gente geralmente, né, coloca assim, meu nome, eu trabalho com algo X, né? Sempre associado a isso. Então, bom, eu moro no Rio de Janeiro, né? Meu nome é Karina. Eu nasci no subúrbio. Mas gosto, amo praia, gosto de calor, não me incomodo com esse verão eterno da cidade. Sou ariana e sou escritora. Escrevi o meu primeiro livro, né, meu livro de estreia, Despedidas, que foi lançado em dezembro do ano passado. Esse ano ele foi reeditado pela Marisco Edições, então ele ganhou um selo, né? Mas, de qualquer forma, o nosso modo de produção continua independente, né, digamos assim. E eu sou, bom, farei isso, eu formei jornalismo, eu fui repórter durante muito tempo, mais ou menos, né, mas enfim, 8 anos, o que no Rio de Janeiro não é fácil, como vocês devem imaginar. Aqui sempre a gente termina a semana com preso ou alguma tragédia, então, enfim. Mas, bom, e agora eu trabalho com marketing, né, que é o meu ganha-pão, né? Porque, como vocês sabem, gente, 0,05% das pessoas vivem de literatura hoje, né? Então, bom, acho verdade. Que é um pouco... É isso, né?
É verdade. Isso até é um assunto que eu vou puxar no final. Mas é uma coisa que eu só descobri depois que eu virei escritora, né? E comecei a conviver com outros escritores. Tipo, as pessoas não vivem de literatura. Aliás, algumas até vivem, mas não de escrever livros, de outras formas de literatura, né? A gente depois conversa um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. O livro da Karina, primeiro que ele tem uma capa lindíssima. Eu vou botar no post de chamada do podcast, porque é uma capa muito interessante que a moça está se olhando, né? Eu penso assim, na minha visão pode ser um mar, pode ser um lago, pode ser um espelho. Tem uma coisa de uma postura assim de introspecção e que ela está vendo a sua imagem refletida. Isso já eu fiquei horas, mentira, horas exagero, né? Minutos olhando essa capa, porque é uma capa que já traz muita reflexão. Então, o título é As Despedidas, e a moça está ali, na minha visão, se despedindo de si mesma, né? E aí, antes mesmo de começar o seu livro, eu já fiz essa reflexão sobre o quanto ao longo da vida a gente se despede de si mesmo, das nossas versões, né? Como a gente está sempre em constante mudança, em constante metamorfose. Eu não sei se todas as pessoas são assim. Eu tenho a impressão que as mulheres são muito assim. Não sei se é uma impressão empírica, porque eu também convivo com mais mulheres. Acho que, no fundo, todos os seres humanos são assim mesmo. A gente está sempre se despedindo, indo para outro lugar. E o livro é sobre isso, com certeza. Você vai trazer vários contos de mulheres em momentos de despedida, né? Algumas em retorno, outras em despedida. Mas eu achei, primeiro, que eu queria te elogiar, que eu gosto de livros de contos que têm um tema, embora esse tema não seja escrever sempre sobre a mesma coisa, mas eu gosto quando a pessoa acha um fio condutor. Eu acho bonito isso no trabalho do livro, sabe? De não apenas juntei aqui umas coisas legais que eu escrevi e vou publicar. É um livro que ele tem um fio condutor ali, né? Então eu gosto. Eu classificaria seu livro como contos mesmo, mas eu sei que algumas pessoas podem ler, por exemplo, como um romance, com diferentes personagens, exatamente por ter esse fio condutor. Mas eu tenho um pouco de implicância com pessoas que pegam livros de conto e falam que é romance, quer forçar a ser um romance, porque eu acho que talvez é para tornar mais vendável, não sei, só porque o romance uma forma mais conhecida, né, de literatura aqui no Brasil. Mas eu primeiro, então, queria te elogiar, dizer, olha, eu gostei muito do fio do livro. Tem uma voz ali, você tem uma voz literária bem pontuada já, que eu consigo perceber. E eu fiquei surpresa de você ser ariana, porque eu ia arriscar que você era canceriana, porque ou
Não.
pisciana, porque eu vi esse, é muita melancolia no livro, né? Tem uma coisa da... Acho que é o próprio, talvez o tema, né, da despedida traz muita melancolia. E eu fiquei pensando numa pessoa desses dois signos, mas vamos pesquisar que deve ter um ascendente aí. E a primeira
Tem, sempre
pergunta,
tem.
primeira pergunta que eu ia te fazer, Karina, é a seguinte: logo no seu primeiro conto tem uma criança, né? Tem outros momentos aparece também as personagens crianças. E eu pensei que a primeira despedida que a gente faz realmente é a da infância, né? Esse momento que a sua personagem tá de ser pré-adolescente, de se tornar, né? Tá prestes a se tornar algo que ela não é mais. E eu queria te perguntar como que foi isso para você, se você lembra qual foi a sua primeira despedida. Eu fiz um exercício de lembrar das minhas também e queria te perguntar isso. Qual foi a sua primeira despedida, você, Karina?
Bom, eu já estou pensando aqui no momento certo para te dizer, porque eu acho que a gente acaba não definindo muito bem isso, né? Mas, assim, eu achei interessante, eu só queria comentar que você falou sobre o livro de contos ou romance. Na verdade, assim, eu chamo meu livro de livro híbrido, né? Ele tem um fio condutor, ele pode ser lido como um livro de contos, ou ele pode ser lido como um livro que tem uma. Também de contos, talvez, mas com a mesma personagem, né? Então eu deixo a critério das pessoas, enfim, eu costumo chamar de ficção em cinco atos, que eu acho que é o que contempla, de fato, tudo que o livro é. Mas, enfim, não sou muito ligada nas classificações, mas sei que a gente tem que classificar, né, para fins burocráticos. Então eu deixo na conta do leitor e, teoricamente, não é um livro de contos, né? Oficialmente, digamos assim. Mas, bom, eu acho que minha primeira despedida. Enquanto criança, talvez seria. Bom, eu tenho um irmão, né? Ele nasceu quando eu tinha 3 anos e. 3 anos e 9 meses, enfim, um pouco mais de 3 anos. E eu acho que a primeira coisa que eu me lembro, assim, é talvez deixar de ser filha única. Talvez a solidão, né, da filha única, assim, essa introspecção de, ah, eu tenho que. Bom, porque a gente sabe que os pais nunca. Quer dizer, eles nem sempre têm tempo de ficar, enfim, brincando com a criança, né? A mãe, enfim, vai trabalhar, fazer outras coisas da vida, que é mais do que correto, né? Então, eu acho que talvez seja isso, essa imagem da casa, assim, onde tem só eu e minha mãe, eu, minha mãe e meu pai e tal, esse momento inicial aí, que não tem mais um elemento, né?
Mas
E aí, quando surge.
você lembra disso, assim, da
Lembro,
época
lembro.
de quando seu irmão chegou em casa? Como que foi?
Eu lembro que a minha mãe foi fazer, enfim, foi fazer o parto, né? E eu me lembro que eu fui lá e tal, e eu olhei para a criança, a primeira coisa que eu falei foi: "Ah, eu achava que ia ser um bebê fofo, mas ele é tão feio assim, sabe?" Porque, enfim, recém-nascida, aquela criança meio amassada, né?
Adorei. É.
Passou por muita coisa, digamos assim. Então, eu lembro claramente disso. Eu lembro que eu fui no hospital e tal. Aí eu era meio, né, assim, 3 anos, ficava fazendo
É.
baderna e tal. Aí meus pais pediram McDonald's. Achei, tipo, a gente não tinha aquela época, né, costume de super
Gente.
comer fora. Aí eu fiquei lá, enfim, atazanando eles fizeram alguma coisa pra me acalmar ali. Mas eu acho que foi isso, assim, esse silêncio da casa, esse fato de que só tinha eu. E aí passou a ter outra pessoa no mundo, né? Porque nosso mundo da infância é um pouco limitado. Ele é o que a gente percebe de estímulos externos, na TV, não sei, livros, naquela época eu não sabia ler, obviamente, né? Mas, enfim, os estímulos que a gente tem e os que a gente vê, né? Então, a gente vê muito
Sim.
pouco, na verdade. A gente não consegue andar com nossas próprias pernas, né? Quando é criança. Então, eu acho que... Eu diria que é essa, a primeira que eu me lembro. Primeira mesmo, assim, porque acho que antes disso eu
Sim.
não lembro de nada.
É, 3 anos e 9 meses, dá para ser a primeira, talvez até a primeira memória que a gente tem, né? Eu, por
Sim,
exemplo, não me
exatamente.
lembro da minha primeira irmã, porque eu tinha 2 anos. Então,
Ah,
realmente,
então é.
assim, eu não lembro dela chegando, esse momento que você está falando, assim, dela chegando em casa. Não lembro de nada disso. Mas eu lembro do segundo, que eu tenho um irmão que a gente tem 5 anos e meio de diferença. Aí eu lembro bem. Eu lembro da minha mãe grávida, já dá para lembrar um pouco mais, né? Mas eu gostei dessa lembrança sua, assim. Eu acho que é realmente uma despedida. A vida vira outra, né? É uma mudança que. Enfim, aquela Karina, filha única, não vai ter mais, né? E com certeza
Exatamente.
teve algumas antes, mas a gente não tem condição de
Ah,
lembrar,
não
né?
tem como, né? Então.
Bom, teve um ponto que você colocou aí da questão da visão da criança, que eu acho bem legal de pensar, e eu vi isso no seu primeiro conto também, que é assim, a criança ela só está vendo o que está acontecendo com ela, né? E nessa narrativa da personagem, eu percebi isso, assim, porque eu estou no momento, eu tenho uma filha que tem exatamente a idade da sua personagem, né? E aí eu
sim.
fiquei pensando muito nela, assim, sabe? Tipo, de como que tá. Como que tem todo mundo acontecendo com a criança, né? Nos pensamentos, nos medos, né? Ela tá vivendo ali uma situação que ela acha que o mundo vai acabar, a gente pode dar esse pequeno spoiler, e ela tá vivendo, então, um conflito que todas as pessoas da casa não estão envolvidas, sabe? Elas não sabem. E aí eu fiquei pensando também que ela também não sabe dos conflitos que as outras pessoas estão vivendo. Então, tem um momento que ela está na praia, que eles chegam na praia e tal, né? E ela relaxa, aí ela fala assim: a gente comeu um jantar frio embrulhado. E eu até grifei, que eu pensei assim: gente, quem preparou esse jantar frio embrulhado, sabe? Não passa na cabeça da criança todo o transtorno que essa mãe teve para levar essas
Sim,
crianças para a praia de Copacabana e servir um jantar. Olha isso, ela deve ter passado o dia na cozinha, ela deve ter. E tem um momento que ela fala, que a mãe falou assim: não quero nem saber, esse ano a gente vai. E isso me fez viajar muito nessa mãe, sabe? Quem é essa mãe? Que expectativas que essa mãe tinha, frustradas por tantos anos por não conseguir assistir esses fogos, e esse ano ela banca, ela fala: eu vou. Ela banca, mas é difícil bancar o próprio desejo quando você é mãe, né? Ela
com
teve que preparar,
certeza.
ela teve que convencer as crianças, o marido, preparar a comida, botar. Olha, eu fiquei identificada com a mãe. E me fez pensar nisso também, nessa, que é uma coisa que quando a gente se torna mãe, e tem uma outra personagem sua que passa por isso, né? Que é uma super despedida também, né? Da despedida da sua visão de infância. Eu acho que até deve ter outros marcos na vida adulta que fazem isso, né? Mas na minha vida foi muito esse momento da maternidade, de me sentir, então, agora responsável, né? Assim, eu até escrevi outro dia, eu reli meu caderno de gravidez, e eu escrevi assim: será que agora eu vou virar uma adulta?
A gente está sempre esperando virar um
Spoilerzinho, né?
adulto, né?
Isso é interessante também. O livro traz
Sim.
muito disso. Qual é o momento que a gente vira adulta, né?
É.
São tantas despedidas mesmo que a gente faz. E tem um ponto que eu queria te perguntar também, que é o seguinte: eu percebi nessa coisa das despedidas uma tentativa de retorno. E aí eu queria saber se é uma hipótese minha ou se realmente se confirma. Tem alguns momentos que a sua personagem diz que gosta de escrever, tem uma personagem criança que quer ser escritora, essa primeira, né? E eu fiquei pensando isso: será que esse livro para Karina significa isso de alguma forma, uma despedida dessa ilusão, uma despedida do ideal de querer ser uma escritora para agora ser uma escritora mesmo, né? Como que é isso?
É interessante essa leitura, eu não tinha pensado, para ser sincera nisso, mas. Bom, vou começar com a criança, né? Eu acho que. É todos os contos, né? Até pela teoria do conto mesmo, a gente tem uma história oculta, né?
Sim.
Então, eu acho que no momento em que ela vai para a praia e tá com aquele medo, né? Ela tem, enfim, um sonho, acho que não é spoiler, isso é o início mesmo do conto, né? Ela tem um sonho, ela acha que o mundo vai acabar naquele dia, né? Então, ela tem esse medo, assim, e, enfim, ela guarda aquilo para si. Eu acho que essa idade em que ela tá, de entre 10 e 12 anos, é uma idade de um fim do mundo mesmo, né? Interno, e que talvez a gente não compartilhe com os adultos, né? A gente não consegue compartilhar, a gente consegue expressar o que está acontecendo, a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Porque, enfim, você vai se tornando uma pessoa, né? É aquilo, como eu digo que crianças de talvez 5, 4 anos não consigam andar com a própria perna, a criança de 10, 11, 12 anos já consegue, né? Eu lembro que eu morava perto da minha escola e que muitos amigos meus já começaram a ir sozinhos, né? E andando, e de ônibus, enfim. A criança cria uma autonomia e consegue perceber com uma forma mais clara de que ela está num mundo que não é ela, né? Porque a criança normalmente também tem essa coisa um pouco narcisista de tudo gira em torno de mim, a mãe tem que estar aqui, tem que me servir, enfim, isso que você falou do trabalho, né? A gente não consegue perceber o trabalho da mãe, birras mil, etc. E eu acho que nesse momento de transição a criança passa por muita coisa louca, né? Corpo mudando. Eu fiquei outro dia pensando assim, a piração que é a gente do 0 aos 10 anos, né? Porque eu tenho 30 anos agora, enfim. E eu pensei o seguinte, dos 20 aos 30, eu uso as mesmas roupas, né? Eu posso usar as mesmas roupas. Eu sou a mesma pessoa fisicamente, digamos assim, né?
Sim, a construção, a mesma o tamanho.
Exatamente, tamanho. Eu me olho no espelho e vejo, não, essa aqui sou eu e tal. Agora, a criança de 0 a 10 é uma loucura. Ela é uma vira loucura. Outra pessoa, né? Então, que processo forte é esse, né? Enfim, às vezes eu tava até comprando. Eu me liguei nisso porque eu fui comprar uma roupa para um bebê, filho de um amigo meu, e aí ele falou: ah, já tá usando 18 meses, mas um ano, mas daqui a 2 meses já perde. Então, assim, meu Deus, uma coisa muito violenta, é um trajeto muito rápido, né? Isso da infância. Então, eu acho que ela encontra essa válvula de escape, né, essa forma de expressar o medo dela do que vem pela frente. Com essa obsessão, né, pelo fim do mundo que só ela vê, né, que só ela sabe. Enfim.
O fim do mundo dela, né?
Exatamente, Então, bom, isso é uma coisa, né? Agora, sobre a escrita, como eu te disse, eu tentei construir esse livro de uma forma. E é interessante que as pessoas leem de duas formas mesmo. Assim. Muita gente fala a personagem, muita gente fala as personagens, né?
Sim.
Mas existem alguns elementos que se repetem, né? Do primeiro ao último conto, que uma linha que vai atravessando todos eles é a escrita, de alguma forma, né? Ou, não, às vezes, não a escrita, mas a tendência à ficcionalização e à
palavra.
Introspecção.
Sim.
Isso, exatamente. Porque a gente vê ali, quando ela vira mãe, né? Que tem uma questão com a palavra, enfim, que tem a questão do nome, a questão de você... Enfim, falar sobre o gênero da criança, né, e tal. Então, existe uma questão que perpassa todos os contos, né, que é essa descoberta da escrita, né, ou descoberta da palavra, como você preferir. E eu acho que, apesar de a personagem não ser eu, e ter esse caminho da forma dela, né, eu acho que não necessariamente eu estava me despedindo da pré autora ou pré-escritora, porque eu não acredito nisso, acho que escritoras são, enfim, mulheres também não publicadas, mas eu acho que é uma forma de trabalhar de alguma forma a instância da memória, né? Porque esse livro, ele tá todo na instância da memória, ele tem os tempos verbais, eles são misturados de propósito, assim, o fio condutor tá no presente, né? Mas não é que o presente, a gente sabe disso, né? Como a gente escreve, a gente trabalha com isso. O presente não necessariamente é o presente presente, né? O presente
Sim, presente da
é uma
narrativa,
memória,
é.
sim, é uma memória que está acontecendo naquele momento, né? Por que não dizer que o nosso mundo interno não é o mundo real? O mundo real não, o mundo válido, né? Acho que real não gosta dessa palavra. Mas o mundo válido, do tipo, as coisas estão acontecendo agora. Se eu parar agora de falar com você e você me colocar para pensar na minha infância, aquela infância ela está acontecendo dentro de mim, em algum lugar. Eu estou vendo aquela criança de 3 anos que ganhou McDonald's no hospital, que viu o irmão e falou que ele era feio. Aquilo volta a acontecer de alguma forma, com outras tintas, né, com outros ângulos, que é como eu coloco também, de certa forma, nos contos, mas aquilo volta a acontecer.
Sim.
E eu acho que seria até inverossímil dizer que aquilo está no presente, porque é um livro que tem uma carga de introspecção muito grande, né? Então, não tem como a gente processar tanta coisa enquanto as coisas estão
É
acontecendo.
verdade.
Mas quando elas estão reacontecendo, talvez a gente já tenha a nossa forma de processar aquilo, de ver aquilo e de modificar aquilo também, né? De moldar aquilo conforme a nossa memória pede.
E talvez até essa narrativa, esse momento em que você lembra de algo, né? Faz um resgate da memória para narrar, é uma forma de despedida também, né? Porque você está se despedindo do que realmente aconteceu e tomando uma posse ali do que aconteceu segundo a sua narrativa. E aquela história vai se modificando. E parece que
Sim.
cada vez que a gente conta também, a gente dá uma pequena modificada, mesmo que seja a mesma narrativa, aquilo vai aos poucos modificando dentro de você, né? A mesma história contada várias vezes tem formas diferentes.
Exatamente. Eu acho que existe uma criação, uma relação muito louca e ambivalente, né? Porque ao mesmo tempo que a memória é um retorno, a memória é um passado evidente, né? Quer dizer que aquilo não. Já foi, aquilo já aconteceu, e ao mesmo tempo é um passado presente, é um passado que te acompanha, né? Que você carrega dentro de algum lugar. Então, eu acho essa coisa muito louca. Eu acho que eu não escolhi à toa as despedidas. Esse tema talvez estivesse falando muito comigo na época, porque eu escrevi no meio da pandemia, né? E eu não queria, e isso é uma coisa engraçada, eu não queria que tivesse morte no livro. Eu sentia que essa trama não tinha morte, assim,
Você
não
não queria esse
tinha.
tipo de despedida, né?
Eu
Uma
não
despedida
queria despedidas
mais
evidentes,
simbólica.
né? Exatamente. É, morreu, sabe? Eu acho que isso ia muito pro caminho do óbvio, ou não sei, eu fiquei incomodada com isso. Eu acho que a gente já tava tão cercado de morte que eu falei, não, não vai ter morte nenhuma aqui, acho que não
E
cabe.
acaba que a pandemia em si, claro, teve morte, mas a pandemia, ela significou para a sociedade em geral uma despedida de um modo de
Sim.
ser, né? Assim, eu acho até que a gente está experimentando um retorno, mas a gente tem visto, é como se fosse assim, nunca mais seremos os mesmos, né? A gente
Sim.
realmente mudou, eu acho, a maioria das pessoas, o jeito de proceder. E você falando dessa coisa da infância, eu lembrei muito uma coisa que eu observei na vida dos meus filhos, e talvez até dos meus sobrinhos, que são menores, que é assim, os 2 anos de pandemia para as crianças. É um tempo que não volta mais, assim. Eu sei que para a gente também é óbvio. 2 anos da minha vida não volta, na sua não volta. Mas é o que você disse da intensidade. 2 anos de uma criança que tem 8 anos, né? De
Com
uma criança que tem
certeza.
6 anos. Gente, é uma fase, assim, tão perdida. E aí eu fiquei
Sim.
muito tempo elaborando. Será que perdida mesmo? Acho que não. Eles não perderam, eles viveram, mas eles viveram de um jeito totalmente inusitado, né?
Dentro dos nossos padrões, com certeza. Eu penso assim, entre muitas aspas, né? Que sorte que eu vivi esse período dos 28 aos dos
Adulta.
27 aos 30, né? Ou seja,
Sim.
eu perdi esse finzinho dos 20 na pandemia. Mas eu imagino um adulto recém-chegado, assim, de 18 anos, que perdeu os dois primeiros, três primeiros anos da faculdade. Imagina, né?
Exato.
O prejuízo
E os dois
social que ele
anos do
teve.
ensino médio, que é uma delícia,
Pois
aqueles 2 primeiros
é, pois
anos, gente, a pessoa em casa. Eu fico triste
é. É.
quando eu penso.
Com certeza. Então, acho que foi uma tragédia para todo mundo, foi, mas algumas pessoas vão ser moldadas assim de uma forma muito
Sim,
singular sobre o que aconteceu, sabe?
diferente, né? Eu
E eu acho
concordo.
que esse lance de despedidas e retorno e tal teve muito a ver com o fato de que eu voltei a morar no Rio depois de um tempo e eu estava fazendo um trabalho comigo mesmo muito de retomada assim,
Você
de
tinha ido
memória,
para
sabe?
onde? Você tinha ido
Eu
morar
estava fazendo
onde?
mestrado em Portugal, né? E
Ah,
voltei.
tá.
No meio da pandemia, meio fugida de lá e tal, porque nem espalhei minhas coisas pela casa dos amigos, foi uma loucura. E aí eu acho que eu tentei retomar um lugar que eu ocupava antes, porque lá eu sou jornalista, né? Eu não trabalhava como repórter lá, eu sentia como se eu fosse duas pessoas diferentes, sabe? Uma aqui e
Sim.
uma lá. Então, quando eu voltei, eu tentei retomar de alguma forma quem eu era, né? Porque eu gostava de ser quem eu era aqui e não gostava de ser quem eu era lá. E eu acho que esse movimento foi o que me fez despertar para o tema desse livro, de alguma forma.
Que na verdade é despedida, mas é retorno também, né? É uma
Exatamente.
despedida, por um lado, retorno, com a conclusão de que a gente não retorna igual, né?
Claro.
Você tentou voltar o que você era 2 anos antes. O mundo tinha
E nem se
mudado
despede.
completamente. É isso, a
Pois
gente
é.
fica no meio termo. É isso mesmo. A gente nunca se despede de quem a gente foi, porque não acaba completamente, né? E ao mesmo tempo a gente não retorna para o mesmo lugar. Meu pai, que coisa difícil. Tem uma terceira pergunta que eu. Na verdade, é uma provocação que eu ia te fazer, que é o seguinte: um tema que me impressiona, vamos dizer assim, na despedida, é uma coisa que você falou na sua fala sobre a fantasia. Você usou narrativa, ficção, eu falei palavra, mas depois eu até anotei aqui, fantasia. Eu acho que existe, e permeia a sua narrativa, vários momentos em que as personagens ou a personagem tem que se deparar com a despedida da fantasia. Então ela
Sim.
tem, né? Ela acha que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. Ela acha que vai ser uma menina e vai ser um menino. Então tem uns momentos ali que tem uma fantasia, que é uma coisa que a gente exerce todos os dias, o dia inteiro, né? A gente sempre está fazendo fantasias do que virá ser. Por exemplo, nisso que a gente estava falando da pandemia, uma criança que passou por isso, um adolescente, ele vai se despedir, então, daqueles 2 anos que ele achava que seria, para os 2 anos como foram. E, no fundo, a pandemia é um fator determinante, mas a gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? A gente
Sim.
sempre está se despedindo do que a gente achou que seria e para lidar com o que realmente é, que às vezes é bom, e às vezes é ruim, e às vezes é só diferente. Né? E aí
Exatamente.
me fez pensar numa coisa que eu passei quando eu publiquei o primeiro livro, e eu queria saber se você experimentou isso. que é essa despedida da fantasia, do ideal do livro. Porque quando eu estava escrevendo, eu tinha uma coisa muito assim, uma ideia muito boa do que o livro deveria ser. Então, ele, na minha fantasia, muito, muito maravilhoso, muito completo, né? E aí, primeiro que para enviar para publicação, para me despedir, eu tive que me despedir desse ideal, de que ele não existia. Sim. Ele é um livro bom, que eu gosto dele, eu tenho orgulho dele, mas ele não é o meu livro ideal, que eu tinha imaginado, sabe? Um estouro, um jabuti, essa coisa.
As mulheres, você tá bombando, que é
não,
isso?
Não, mas vamos lá, eu tive que me despedir. Então, aí que vem a parte, aí você se despede do ideal, né, que, enfim, é isso aí o que temos. Eu lembro que quando eu entreguei o livro, eu escrevi assim no meu diário, tipo, ele não é perfeito, mas ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu consegui.
Sim,
então eu tive muita essa sensação de parto, sabe, de tipo, é o melhor que eu fiz, ele tá no mundo. E aí vem a parte do retorno, que é quando a gente começa a receber o retorno dos leitores, né, o retorno do, enfim, de quem tá lendo, de quem gostou, ou mesmo de quem não gostou, que aí você lidar com aquele filho que não é o seu ideal, mas que é legal também, é gostoso, enfim, tem coisas boas. Aí eu queria que você me contasse isso, como que foi isso para você, sabe? Como que foi colocar esse livro no mundo e como que tem sido receber esse retorno, que não é o ideal, mas que é, sei lá, diferente, legal, mais legal, menos legal, como que é?
Sim. Interessante você fazer essa pergunta, porque eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias. Eu estou escrevendo
adivinho.
Outro livro.
Você não sabia que você adivinha?
Eu te falei no WhatsApp antes, tô brincando. Bom, eu tenho pensado muito nisso porque eu tô... Duas coisas, né? Primeira, eu sou... É meio clichêzão dizer isso, mas eu sou uma pessoa cruelmente perfeccionista. Então, toda vez que eu abro o livro e vejo... E assim, eu não leio meu livro. Ela tá perguntando isso ontem no Instagram. Eu
achei...
não reli o livro.
Nem uma vez?
Não, tenho pânico de descobrir um erro de português, alguma coisa assim, sabe?
Eu também sonhava
então,
com isso. Que tinha
eu não vou ler, eu não vou reler. Se tá lá, beijos e tchau. Mas eu sempre que olho, eu mudo minha opinião sobre alguma coisa, sabe? Falar, isso aqui não faria desse jeito agora, sabe? Enfim, e isso é horrível, horrível, porque, assim, a gente, como você disse, o livro é o que a gente faz em determinado período, é o retrato daquilo ali, é o trabalho que a gente conseguiu fazer ali, e é isso, sabe? Mas eu fico voltando a isso, e agora, assim, eu sinto que desde que eu escrevi o livro, que foi no começo de 2021, até agora, eu estudei muito já. Então, assim, eu já mudei muito minha forma de escrever, mudei muito minha concepção sobre escrita, mudei muita coisa. Apesar de também ter levado muita coisa em consideração quando escrevi o livro, agora eu tenho outra bagagem.
Sim.
E eu tô escrevendo um livro que é outra voz, outra coisa, sabe? Não é, talvez, tão prosa poética. Então, eu fico numa paranoia, assim, de, ai, o livro não é o que eu esperava, sabe? O tempo
Sim.
todo, assim, o tempo todo. E aí, quando a pessoa lê e não me dá retorno, fala, ai, não gostei, tá com vergonha de me dizer que não gostou.
A
então,
neura.
Assim, gente, se vocês não gostaram do livro, falem comigo, porque
não,
eu quero saber.
Fala, não.
Eu quero saber. Mas eu sou muito, assim, eu preciso saber. Me manda no anônimo, sabe? Manda e-mail anônimo, traz uma cartinha
pra
minha casa.
Karina, você se despede dessa ilusão, porque isso é ilusão. Você não quer saber. É mentira isso, a gente não quer saber. Imagina você receber uma pessoa que, eu não gostei, não sei o que. Cara, a pessoa
mas
que
lide. Mas é até pra enxergar. Eu já enxergo os meus defeitos de uma forma muito clara, sabe? Mas eu acho que podem existir outros pontos de vista que eu não tô contemplando ainda e tal. Mas eu acho que é bem isso, assim, eu nunca idealizei que o livro fosse perfeito, né, nunca rolou isso, mas é óbvio que no momento que a gente entrega, a gente tem uma visão de mundo X, então dentro daquela visão de mundo X, eu lembro que, assim, eu revisei o livro exaustivamente, eu mudei muita coisa, assim, da primeira versão para a última, a Paula, minha preparadora de texto, coitada, em pânico, né, eu dava cada vez mais trabalho para ela.
Faz
mas,
parte.
Pois é. E, bom, eu acho que nunca teve essa idealização, por um lado, mas por outro, eu não sabia que eu ia mudar tanto. Eu não
Sim.
sabia que eu ia olhar para aquilo no futuro de uma outra forma. Enfim, eu tenho um esforço contínuo de ter um carinho por aquilo que eu fui, né? De
Sim.
ter um carinho pelo meu esforço, por aquilo que eu fiz, porque, assim, não foi nada fácil.
Não.
Nada fácil. É muito sofrido. Eu paguei. Eu freelei basicamente para poder pagar a impressão desse livro, fiz bicos, digamos assim, de uma forma mais chique, né? Freelei. Eu me matei assim para poder colocar o livro de pé, pagar por tudo, ter os profissionais que eu queria fazer naquele trabalho, sabe? A ilustração, eu sou muito grata à Patrícia, que foi a ilustradora, por ter respondido meu
Maravilhosa.
e-mail. Eu amo a capa, eu amo a capa mais que tudo nesse livro, inclusive.
É
E mas
maravilhosa, né?
foi uma ideia minha, inclusive, né? Eu falei, eu quero que você faça desse jeito, com esse traçado, com essas cores. Então, assim, foi uma coisa um pouco. Eu tentei abraçar o mundo, sabe? E no próximo, eu quero realmente só me preocupar com o texto. Eu quero tentar, enfim, fazer de uma outra forma, quero procurar uma editora.
Até
Desse eu
para
não
ter
procurei.
outra experiência, né?
Isso, exatamente. Eu não procurei editora, então, assim, não é que o livro tivesse sido rejeitado pelos editores. Possivelmente seria, né? Mas, enfim, Mas eu não procurei, eu quis fazer de forma
Eu
independente.
vou fingir que eu não ouvi essa parte que você falou. A
Gente, comprem,
autoestima da
tá?
mulher está com dificuldade, né? Gente.
Não, mas assim, porque eu sou uma. Eu não estava muito envolvida. Quando eu escrevi o livro, eu não era super envolvida assim, com o meio, não tinha super
Marketing,
contatos, networking. Agora eu já tenho uma outra abordagem, né?
Sim.
Então eu não sei o que aconteceria com ele, mas eu acho que o próximo, assim, eu quero só me preocupar com o texto, eu quero ter mais calma para fazer e para, enfim.
Eu acho esse movimento legal, assim, porque eu conheço gente que fez o oposto também que você. Por exemplo,
Sim.
começou numa editora, às vezes uma editora pequena, óbvio, né? E aí depois falou: quer saber? A editora ganhou o dinheiro e eu que fiz tudo. Então, o próximo eu vou
Sim.
fazer por minha conta, eu vou fazer sozinho. E aí você faz o caminho contrário. Mas eu acho legal, acho que faz parte também. A gente está, na verdade, experimentando, né? Para ver como que
Sim.
funciona melhor para gente, como que a gente se adapta também. E às vezes ouvir as outras pessoas é legal, mas passar por isso é diferente. Mas eu quero só pontuar aqui que você está falando, a gente está falando sobre isso, né? Sobre o abandono da fantasia, das suas crises. Mas o livro é excelente, gente. Eu realmente quero reforçar isso. É um livro muito bem produzido. Não achei nenhum erro de português, e olha que eu vejo, tá? E ele não tem erro de revisão. Ele está todo coerente, todo redondinho. Ele tem um sentimento muito bonito. Ele é todo produzido e preparado por mulheres. Eu acho isso muito legal. Eu fiz questão de ler aqui sua ficha catalográfica, né? E até a bibliotecária é mulher. Então,
Sim, é isso que eu escolhi, né?
realmente, sabe? Então, mas foi uma grande e maravilhosa coincidência, né? São todos os nomes aqui são mulheres, e eu acho isso muito legal. E você está reeditando ele pela Marisco, que também é uma editora de mulheres, né?
De
Então,
mulheres,
eu acho isso muito legal, muito, muito positivo, com um resultado e uma qualidade que é muito bonito. Eu fui lá em São Paulo, eu te mostrei a foto. Ele estava lá, cara, um livro independente, estava na livraria. Exposto, poxa, é um super mérito, entendeu? Significa alguém gostou, alguém achou bonito, achou profissional, colocou ali em cima. Porque um livro feio, um livro mal diagramado e mal escrito não estaria exposto assim. As pessoas, né? Tem milhares, gente, é uma livraria com milhares de livros. Sério, ele tá ali em cima, eu já achei assim, uma vitória. Você tá aos poucos, alcançando esses espaços, faz parte, mas eu acho a caminhada muito bonita, assim, muito. Muito gostosa de acompanhar. Então, agora eu queria pedir, pode falar alguma coisa final que você queira falar, mas aí no final você vai se despedir, vai dar todos os detalhes para quem quiser comprar esse livro.
Sim. Então, até sobre esse tema de ser, parecer profissional, eu não queria que o livro de forma nenhuma fosse diferente do que a gente encontra na livraria, né?
Sim.
Então, ele é um livro editado,
É
normalmente,
um
por uma
livro feito
editora.
profissionalmente, né? Ele só
É um
não
livro
tem
feito
um selo,
profissionalmente, ele só
é.
não tem uma editora, ele só não tinha uma editora, né? Agora ele tem. Mas ele só não tinha um selo, mas assim, de forma nenhuma que eu ia colocar no mundo uma coisa que eu não achasse que tivesse altura, sabe? Porque
Sim.
eu sou dessas. Então, eu acho que tem coisas que dá para fazer, outras não dá. Não dá para fazer meia boca, assim, sabe? Mas enfim, obrigada aí pelo espaço, Carla. Obrigada pelos comentários, pela leitura, né? Porque, enfim, a gente sabe que existe uma oferta enorme, né? De livros e tal. Até para a gente chegar a esses espaços é difícil. As
Sim.
pessoas já têm suas influências, né? Enfim, e tal. E bom, sobre o livro, vocês podem. Eu nesse momento estou sem exemplares, mas por favor, me procurem no Instagram, falem comigo. Tirem dúvidas, peço orientações para comprar. Minha arroba é Karina com C, Bacelar com L só, tudo junto. E vocês podem comprar também o livro direto com o site da Marisco Edições, que é a editora que está distribuindo e que agora fez a segunda edição. Fora isso, você está em algumas livrarias, sei que está na Simples, em São Paulo, na Travessa. Não sei nem se pode falar, né? Porque o Branded Comics está acontecendo. Está na Mandarina também, em São Paulo, enfim, está em alguns lugares, né? Está na Amor, que é uma livraria independente maravilhosa, de Campo Grande.
Que legal.
Então, assim, se não quiserem pagar frete, procurem as livrarias, vão nas livrarias, frequentem, apoiem, né? Muito importante também ter essa vitrine, apesar da gente ser independente, saber que nem sempre dá para chegar na livraria. Mas é isso, e conversem comigo. Quem leu, eu amo conversar, quero saber de tudo, inclusive das críticas. E agora ele está disponível também no Kindle, né? Enfim, é uma outra forma de ler também. Está no Unlimited, inclusive.
Ah, não sabia, legal.
Os assinantes, Então, se tiverem interesse, procurem aí, pessoal.
Tá certo. Muito obrigada, querida, por você ter vindo. Obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para essa conversa. E eu quero reforçar, comprem as despedidas, leiam. É muito importante a gente apoiar esse movimento independente que surge, né? As pequenas editoras, as editoras por conta própria, porque o mercado é muito fechado, né? Então, eu acho que, principalmente o público que me ouve aqui, é muito de escritoras e leitoras que já conhecem. Então, se quiserem conhecer, procurem a Karina. Muito, muito obrigada pelo seu tempo e
obrigada
até a próxima.
Obrigada a você, Carla. Até. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, acompanhar os novos episódios desse podcast ou adquirir meu livro, O Som do Tapa, me procura lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar trocar com você. Até a próxima!